Salve, salve, galera. Tranquilidade total, mais um episódio chegando. Meu nome é Nova e eu não tô aqui sozinho. Eu tô com o seu Rod, com o Lucas e com o Gustavo.
Aô, eu sou o Rodrigo.
Salve, eu sou o Lucas.
Opa, eu sou o Gustavo.
E hoje, minha gente, nós vamos ter o papo mais nerdola possível que a gente poderia ter, que é sobre RPG.
É, vamos fingir que toda vez que a gente vem aqui não é um papo nerdola, né?
Não, esse daqui é o mais, acho que é o maior papo nerdola que dá pra gente ter, velho.
O suprassumo da nerdolice, né, com certeza.
E eu acho que isso aqui pode ser igual foi o episódio sobre comida lá, velho, aquele primeiro, tá ligado? É uma introdução pra algo que virá.
Mas é que, só pra, tipo, já que a gente tá falando, hoje a gente vai falar sobre RPG, né, e acho que a gente não precisa explicar o que é RPG, né, alguém tá afim de explicar?
Eu acho que você devia explicar agora que você puxou isso.
Então, eu não vou pesquisar, não vou explicar, joga no Google. Já continuando no papo que nós estamos falando, então, cara, se a gente fosse fazer um episódio de, tipo, realmente jogando, você estaria disposto a ter que escutar 2 vezes 4 horas de conversa, cara?
Então, velho. Tá, né? É um negócio que a gente já tinha. Acho que eu comentei, né, com vocês. E o último episódio, que foi que a gente falou sobre as histórias de terror lá do Gustavo, era montar um RPG em cima disso daí, velho. Uhum. Daí seria tipo uma historinha mais fechada, né? Seria um negócio mais rápido, né? Daria pra tentar fazer um negócio em cima disso daí.
É uma coisa que é divertida de fazer. Só que o problema é, tipo, pra fazer uma coisa de qualidade, não vai exigir, tipo, uma puta edição? Ou você vai fazer só, tipo, o nosso áudio e uma musiquinha no fundo?
Então, né? Essa daí é uma boa discussão, velho.
Daí eu acho que é uma coisa que exige, tipo, uma habilidade. Assim, não tô dizendo que você não tenha, né, Nuvo?
Cara, já me chamaram incompetente 2 vezes hoje.
Mas eu tô dizendo só que vai exigir pra caralho, né, de você.
Quer colocar um barulhinho de casco com o nome cavalo estiver andando?
Não, isso daí também, o Gustavo também já tá pensando no Nerdcast, né, cara?
Então, velho, não é o Nerdcast, velho.
Pensando, tipo, vai ficar um negócio legal só o áudio? Só tipo a gente comentando?
O Nova faz os barulhos com a boca, durante o...
Começou apareceu um cavalo, tá ligado? Começou...
Acho bom.
Não, que também, então... se for analisar, velho, o Nerdcast, ele posta coisa de RPG a cada 100 episódios, praticamente.
Pois é, e eles que têm, né, muito mais recurso que nós, né? Eles sabem muito bem mais das coisas do que nós.
Não, falar que, tipo, assim, eles falam que eles cortam coisa pra caralho, porque, tipo, que nem a gente fazendo um podcast aqui, ou então a gente jogando RPG. Cara, tem horas que a gente se perde completamente no que a gente tá fazendo. A gente gasta 20 minutos numa esquina.
Não, se perde 2 horas escolhendo como você vai entrar numa casa que não faz diferença nenhuma, tá ligado? Quando você vê, o cara só abre a porta e não tem nada lá dentro.
Sim.
Sabe? Algumas coisas assim.
A gente vê uma cadeira. Como é que é essa cadeira? Pra que lado que ela tá virada? Mas ela tem alguma coisa em cima?
Daí é foda, velho. Por isso que eu acho que, tipo, essa uma história... ali mais fechadinha, né? Um negócio ali... é uma história de terror que vai ter um assassino. Assim, não tem muito pra onde fugir, né, velho? Eu acho que ela vai ficar mais compacto, né? Vai ser mais fácil fazer. Pegar, sei lá, uma história medieval ali, que você tem uma cidade inteira pra você explorar.
Cara, eu acho que a história de terror, ela é, tipo, uma das mais interessantes de fazer. Tipo, eu acho que o RPG no contexto medieval, ele é o mais versátil. Você pode fazer tudo nele. E é o mais divertido também. Só que o esquema de terror é muito legal também, cara. Por causa que você fica muito mais limitado nos seus recursos.
Exatamente, velho. O problema é conseguir criar uma tensão em cima disso daí. Que eu acho que...
Isso que eu falo, hoje não leva a sério, né?
Exato.
Não, mas é tipo, é uma questão de você realmente saber fazer uma narrativa. Eu já joguei um RPG de terror e, cara, tinha uns momentos ali que tipo, caralho, o que tá acontecendo, sabe? Eu ficava realmente, tipo, um pouquinho eufórico, sabe? Por causa que a situação era muito difícil. A gente tava muito de a pé na situação. E realmente isso afetava os jogadores por causa que cada um gostava dos seus personagens.
Uhum.
Então, considerando a tua história de terror, cara, tem uma coisa que você tem uma empatia muito maior pelos personagens. Porque os personagens somos nós.
Uhum.
Se for ver bem.
Exato.
Ou seja, Gustavo, imagine você lá na casa de campo com assassinos. Você vai querer que você morra?
Pois é. A gente já determinou que eu não sou o tipo de cara que morre no filme de terror, né? Agora no jogo é mais difícil.
Então, e que sistema será que a gente usaria? Eu me enviei até no grupo lá o chamado Cthulhu, velho. Que eu acho que é um negócio que ele é o único, pra falar a verdade, o único RPG de terror que eu conheço.
Cara,
então, sei lá, foi o primeiro que eu pensei.
Eu joguei uma vez que se chamava World of Darkness. Tinha até traduzido a ficha, era Mundo das Sombras. Eu até expliquei pro Rodrigo, era uma ficha muito flexível, não tinha classes. Você escolhia seu personagem e você tinha, tipo, 5 pontos, 3 pontos e 2 pontos. E você tinha habilidades sociais, habilidades físicas e habilidades mentais. Daí, a partir disso, você tinha que ir colocando no teu personagem, tipo, destreza, um ponto em destreza, um em sociabilidade e coisas assim. Daí, tipo, o teu personagem não tinha classes, mas ele tinha habilidades específicas. Então, por exemplo, meu personagem, ele era um professor, só que ele era muito inteligente, com um pouco com habilidade social média e físico ruim. Só que daí, à medida que foi passando, foi aumentando a destreza dele e consegui pegar a habilidade de costas fortes. Então, tipo, ele não conseguia subir uma cerca. Mas na hora de carregar o companheiro, ele conseguia. E você tinha uma ficha bem flexível com isso.
É, e, não usa, e o que você... Esse daí que você tá falando não usa o D20, né? Você falou que era só o D8?
É, o D8. Porque cada ponto que você tem, por exemplo... Eu tenho 3 pontos em destreza, mais um em atletismo. Daí eu uso 4 D8s. Daí um 8 é um sucesso, o 1 anula um 8. E daí vai pela média dos dados.
Ah, é complexo.
É difícil explicar, mas ele é mais simples do que parece. Eu acho ele até mais simples do que o D&D.
É, que não é um negócio complexo também, né? Tipo, assim, se qualquer coisa dá pra pegar o D&D e adaptar pra qualquer situação, né?
Sim. É, ainda que eu acho que você pode fazer mais um, tipo, como é que eu vou dizer? Eu acho que talvez um método, como é que diz esse tipo de coisa? Uma regra? É, mas essas regras de jogo aí, acho que se você pega uma mais simples, às vezes até melhor, porque a gente, pelo menos quando a gente jogou, a gente já jogou uma vez, né? Eu e o Nova só jogamos uma vez. O Lucas e o Gustavo jogaram mais, né? Uhum. Mas eu acho que o legal é o roleplay ali, né? Não é a...
É.
A parte pai é jogar dado, quase, né?
Eu, quando jogava com outro pessoalzinho, eles, tipo, levavam muito a sério, tipo, as regras, as habilidades de cada personagem, magia. Então, a gente, mano, se divertiu muito mais do que nessa... Pelo menos eu me diverti muito mais jogando com a gente aqui, né? Esse tipo de só roleplay, tanto que a gente nem cagava, né, cara? A gente tinha, sei lá, uma magia, nem sabia se podia usar ou não, a gente só ia fazer. E o roleplay era muito mais divertido do que ficar jogando na regra, tá ligado?
A gente tem bárbaro no grupo, ele nunca entrou em fúria, né? Ninguém tava ligando pra isso.
Não, o Rodrigo deu um milhão de arma mágica pra mim, tá ligado? Tinha, tipo, meu arco e flecha era mágico e eu tinha uma pedra de amolar que deixava ele mais mágico ainda e era infinito. Até que o Rodrigo percebeu a merda que ele fez e, tipo, caiu no mar e ele fez eu perder aquele meu item, tá ligado?
Esse que é foda, cara. Que, tipo, a gente jogou então e, cara, era a primeira vez que ele tava jogando e eu fui seu mestre ainda, né? E aí, cara, não tinha ideia como é que tinha que fazer, ou como, tipo, se o personagem nível 1 luta contra os monstros nível 1 de boa, ou, tipo, tem alguma outra proporção, sabe? Se, tipo, o monstro nível 1 e o personagem nível 1 são como se fossem minions, tá ligado? Eles são muito fracos e não tem, não é a mesma balança, sabe?
É, velho.
Aí eu só ia fazendo e, tipo, rezando que desse certo, é isso aí.
Depende da classe, né? Tipo, você pegar um bandidinho nível 1, ele vai ser um minion. Agora, se você pegar, tipo, sei lá, um dungeon, um boss de dungeon nível 1, daí ele vai ser, tipo, equiparado até mais forte, né? Que o personagem.
Só que o D&D 5E, ele tem esse problema. Por causa que os combates, ele tem que ter um formato bem específico pra serem difíceis. Porque, por exemplo, se você coloca um boss muito forte, todo mundo vai ficar dando paulada nele o tempo todo, daí a chance de tipo, ele pode ser um level bem mais alto do que todo mundo. Só que se você coloca, tipo, um grupinho pequeno, tá, eu briguei contra 10 bichos lá. Daí, tipo, a estrutura que funciona melhor do combate é você ter um boss mais uns 5 peleguinhos ali pra você dar porrada, sabe?
Uhum.
Um boss e os minions dele.
Aham.
Uhum. Faz sentido, né? Senão ele vai virar uma esponja de dano, porque o bicho ele só pode dar uma porrada, né, por turno.
Sim. É verdade.
A maioria dos boss, na verdade, tipo, eles têm skills que permitem eles dar, tipo, mais de uma porrada, tá ligado?
É, ou um ataque na área, né?
Umas coisas assim. Sacrificando algum tipo de movimentação, ou alguns já vêm pré-definido com mais de um ataque por round.
Daí também tem que ter a consciência do mestre, né? Porque se ele quiser, ele pode, sei lá, se o bicho tem mais de um ataque, ele pode foder algum jogador, né? Ele pega assim, vou dar 5 ataques seguidos num cara. Não, tem que fazer, né? O cara vai morrer na hora.
É, por isso que, tipo, se você seguir o livro bem à risca, tipo, o livro já te entrega, tipo, os boss bem balanceados e tal. E se o jogador souber jogar, ele também sabe usar as skills pra balancear também os combates. Só que a gente não segue muito o livro, né? Então tem esse problema, mas que às vezes vira até, tipo, benéfico, né, cara? Eu acho até mais legal, mais divertido.
E a única coisa que eu me arrependi ali da aventura que eu fiz, que a gente nunca terminou, né? Acho que nem vai terminar, nem tenho vontade de voltar lá, é que eu fui tava bonzinho demais, né? Eu acho que eu podia ser mais carrasco,
Tava bonzinho, meu.
Cara, você botou um bicho, né? Um Kraken cheio de tentáculos pra lutar contra o Gabriel que usava um vestido, velho. Isso daí você não foi bonzinho com ele.
É, na primeira, acho que na primeira sessão eu também me fudi. Uma hora que, tipo, eu quis ir sozinho do grupo, daí peguei um monte de feiticeiro lá, do mal, e daí, tipo, não tive nem chance, tá ligado?
É, isso é uma coisa também do D&D, né, cara? Se você quer fazer, tipo uns nazistas, assim, que é o personagem que você pode matar, né, nazista, e os russos que você pode matar e ninguém se importa, você usa os ocultistas, né?
É.
Pois é, o cultista é sempre o cara do mal, velho.
É, exato. Se quer tipo, a pessoa mata porque ela é ruim. Ah, pega o cultista aí e foda-se.
Vocês não falam mal dos meus amigos, não.
Verdade, né? Você era warlock. Cultista, bicho.
Eu era warlock. Quero falar um pouco das classes, né? Quais são as classes que acham mais legal?
Cara, pra mim é o ladino, né, mano? Sei nem como.
É muito bom, né, cara? É muito divertido.
Nossa, e daí, tipo, o bom do ladino é que ele, tipo, ele é muito básico, tá ligado? É um cara, tipo, anti-herói, assim, mas, tipo, na história que a gente fez, mano, eu e o Rodrigo, a gente jogou muito bem, cara. A gente conseguiu desenvolver um background, acho que dos personagens que estavam na mesa foi o background, tipo, mais bem desenvolvido, assim, que teve um capítulo que tava só eu e o Rodrigo jogando, enquanto o resto da mesa escutava, porque eu tava, tipo, a gente tava desenvolvendo o meu personagem, tá ligado?
Uhum. Não foi aleatório, mas foi, assim... Foi indo natural, assim, tipo, foi se encaixando as coisas pra poder fazer chegar a isso, né? Foi uma coisa que, já que nós já estamos aqui, vamos aproveitar e desenvolver essa parte.
O ladino ainda é que ele é um personagem que ele fica muito versátil na história. Por aí você tem habilidade, tipo, de acrobacia, de se esconder, você pode lutar e você tem habilidade social ainda.
Sim.
Então, tipo, o personagem fica muito overpower mesmo, level básico.
É, eu não foco muito no carisma, eu sou aquele cara mais quietão, assim, mas teve umas horas que eu tentei upar minha skill em teatro, assim, fazer umas bobagens aleatórias. Até o professor vai ter que cortar, não vou botar um pi na minha voz. Quando eu fui lá e...
É foda, velho. Meu Deus. Pois é, né? Eu lembro ainda dessa... Foi essa... Cara, não foi uma parte que a gente tava numa vila lá e que teve essa... Era uma festa, né? Que
tava tendo? A gente tava comemoração, acho que a gente salvou a vila, um bagulho assim, tava tendo uma comemoração, e daí a gente se soltou lá, né?
Cara, festa. Eu lembro que nesse daí foi o único D20 que eu tirei, velho. Foi justamente pra pegar...
isso é uma parte foda ali, cara. Você tem que interpretar o cara chavecando uma menina lá tomar banho, cara. Você tem que ser... Nossa, cara, que coisa escrota.
Stage Farmer
Rodrigo.
Não, já é um negócio de nerdola. Dei 6 marmanjos fazendo isso, tipo, olhando um na cara do outro.
É, cara. Que situação, cara. Eu ainda fiquei pensando, cara, eu não vou fazer personagem feminino pra não precisar interpretar, tá ligado? E daí eu fiz um monte de velho, sabe? Não era nem criança, eu só fiz velho quase de personagem. Porque era mais fácil, né, fazer um velho bem escroto e tal, e é isso.
Não, falando em velho, eu estourei um velho à toa, né, cara? Foi uma das partes mais engraçadas também.
Esse momento foi muito bom, cara. Eu tava junto com o Rodrigo quando a gente teve essa ideia. Daí ele pensou, cara, vai acontecer muito isso, os caras vão ficar chocados, vão ficar putos, tá ligado?
Só contextualizando, né? Quem tá ouvindo, o clichê do velho na ponte, né? Então, eu no começo da aventura tava querendo jogar sozinho, tipo, ir sozinho, e daí fudendo, né, a aventura. Porque daí o Rodrigo tinha que contar duas histórias, a minha e do pessoal que ficou pra trás. E daí eu peguei o velho da ponte, ele fez a pergunta da charada, e eu, em vez de responder, matei o velho. E ele não era um bruxo nem nada.
É, não, ainda você não matou ele, né? Tipo assim, ele tava impedindo o Lucas de entrar. Quer dizer, o Lucas matou o cara, né? Tipo, ele não tava. Ele tava só impedindo o Lucas de entrar. E aí, normalmente, a pessoa pensa que vai ter alguma magia, o cara é alguma coisa assim, né? Alguma coisa louca. Mas não, o cara era só um velho. Daí o cara impediu o Lucas, sei lá, deu uma flechada no cara. E daí o cara começou a morrer devagar, sabe? Ele não tava morrendo, morreu direto.
Daí o Lucas foi passar, o maluco, tipo, segurou na perna dele. Não, você não pode passar.
É verdade.
Você tem que responder o enigma, sabe? Umas coisas nada a ver.
Era só um pouquinho da vila.
É, então descobriu também uma habilidade aí que o Lucas é bom de enigma, cara.
É, mas depois que eu já matei ele, né?
Mas teve um segundo que você mandou bem também, né?
É, mas esses clichês é muito bom, cara. E quando você pega esses clichês, tipo, padrão, e você, tipo, usa ele, só que de uma forma diferente, tipo, esse do caso, o velho era só um velho, tá ligado? Você lá bêbado na ponte.
Qual que era o enigma, velho? Você lembra?
É uma coisa relacionada à solidão, sei lá. É que eu achei a frase boa, sabe? Daí eu mantive.
Rodrigo, mas você tocou num ponto ali que de você fazer velho, que é uma coisa interessante, que eu já joguei com caras que tinham muita habilidade de imitação. Tipo assim, o mestre conseguia imitar qualquer pessoa ao redor dele. Então,
Ah, sim.
quando a gente tava jogando, cara, ele conseguia criar sotaques e características e mudava quase a própria cara para poder contar uma história, sabe? Daí, tipo, nisso, numa conversa, tipo, a gente não jogava com música, não jogava com nada. Eu acho que ele nem fazia os planos, tá ligado? Ele ia tirando na hora. Mas daí, tipo, você acreditava em tudo que tava acontecendo, sabe? Tipo, aparecia uma mulher ali, a cara que ele fazia para mostrar como ela tava com medo, você realmente comprava o medo da pessoa.
Caraca, isso é legal. É, isso é massa.
Mas daí é outro nível de mestre, né, velho?
Sim.
Eu tava, inclusive, ouvindo o Nerdcast ali do o chamado do Cthulhu ali, e o maluco que mestra lá pra eles, velho. Que, nossa senhora, velho, o cara é muito
É,
bom, velho.
o Leonel Caldela. Esse é o negócio, tipo, os Nerdcast de RPG eu prefiro mais o Jovem Nerd mestrando, porque é mais engraçado, tá ligado? E podcast você escuta pra, tipo, dar risada, tá ligado? O
É.
cálculo do Call of Cthulhu que eles fizeram, eu acho muito foda, mas tipo, eu pra escutar, eu tive que pegar o fone de ouvido, desligar a luz e tipo, só prestar atenção naquilo, tá ligado? E daí realmente ficou legalzinho. Então acho que pra jogar o Call of Cthulhu, tipo, é, talvez seja até mais da hora, mas tipo, pra quem tá escutando, eu acho que o Dungeons and Dragons é mais divertido, né?
É que os
Acho que
caras
não
não respeitam, né, o Jovem Nerd, né? Os caras querem tentar escrotizar com a aventura toda hora, daí fica muito engraçado.
Esse vai ser o novo amestrando, né, mano? Vocês já estão ligados, né?
E o daí com o Leonel não tem perdão, né? O Leonel, se
Não.
tiver com alguém, você morre. Foda-se.
Não. Não, agora ele tá mestrando Dungeons and Dragons também, né? Que eles voltaram na aventura primeira deles e, tipo, ele matou o Jovem Nerd como se nada, tá ligado? O cara, tipo, fez uma escolha errada lá e morreu.
Então,
É
velho, e
claro.
essa a morte dele, inclusive eu ouvi recentemente, não fez nenhum sentido, cara, porque ele passou no teste.
Eu nem lembrava que ele tinha
É,
morrido.
mas é que mesmo passando no teste, tem coisas que, tipo, não tem como fazer, tá ligado?
Não
Só
tem como você
que.
matar o personagem agora.
É, não
Ou
adianta,
virar
tipo,
outra.
você vai lá, entra numa dungeon, o dragão é nível 50, você é nível 1, você ataca ele e tira 20 no dado. Tipo, foda-se, tá ligado? Não faz diferença.
Tem sistemas de RPG que funcionam assim. Tipo assim. Ah não, você tem um gato de estimação. Se você jogar o teu gato no dragão e o gato tira 20 no dado, ele mata. Não
Ele entra
importa.
na boca do dragão e come o fígado, né?
O gato é pica, velho.
Sim, tem sistemas que são mais quebrados, assim. Mas é que, tipo, a escolha de regra de cada um. Tem, tipo, o problema do D&D é justamente que tem momentos que a coisa fica tão grande que não faz mais o menor sentido. Cara, como é que você vai enfrentar um dragão com espadinha, caralho?
Só no rasante, velho. Que nem Minecraft. Tem que esperar o ir lá no centro e dar o seu
Botar
pulinho
uma
no bot.
cama no chão, quando ele passar, você deita.
Brabo.
Agora, sabe, eu tava falando, eu falei, né, do que eu acho que eu faria diferente. E outra coisa também que eu acho que eu gostaria de fazer mais, assim, que eu acho que é legal, é não trazer item mágico para combate, sabe? Tipo, ah, isso aqui dá mais dano. Mas fazer como no filme do Dungeons and Dragons, que tem negócio de teleporte, sabe? Que não vai ser usado em batalha, mas vai ser usado para resolver problemas, né? Que vai ter, que eu acho que esses problemas de você resolver, como é que a gente vai atravessar essa ponte, como é que a gente vai invadir esse lugar, são mais legais do que combate, entendeu?
Eu também acho.
Esse momento de você, tipo, você ter um grupo de quatro, cinco idiotas querendo resolver um problema, tipo, com uma ideia, mas e se eu pegar o balde e subir em cima do balde e você me levanta, de lá eu viro um morcego, e daí, tipo, sabe, esse tipo de coisa, é o melhor momento do RPG. Quando
Sim.
você começa a ter uma ideia
Cara,
louca.
eu lembro lá da história, velho, do Rodrigo, velho, que tem uma hora que eu virei um rato. Só que eu virei o rato no momento errado. Só que daí, se eu desvirasse o rato, eu não poderia virar de novo. Daí a solução foi levar o corpo do meu orc, né? É, e o ratinho dentro do bolso do Lucas, velho. Eu lembro até
É
hoje disso.
verdade, eu lembro disso. E, tipo, eu já joguei RPG assim com um mestre que era, tipo, muito. Muito. Não rigoroso, mas, tipo, a aventura só podia ser feita do jeito dele, tá ligado? Então, se ele apresentava um problema, a solução que vocês, que, tipo, o grupo tinha que pensar tinha que ser exatamente lá na cabeça dele, senão não funcionava. E eu acho que, tipo, o da hora é você, tipo, mostrar o problema. Você até pode saber, a solução mais correta, mas, tipo, deixar o grupo jogar, tá ligado?
Sim, é que,
Sim.
tipo, esse momento é realmente a parte mais divertida, que é realmente essa liberdade. Eu já tive puzzle que eu tive que fazer, tipo, que tinha que jogar água numa porta. A ideia dos malucos foi um deles virar um boi e ir lá pegar água com a boca e soltar na porta, entendeu?
Por que
Caralho.
virar um boi?
Por causa que tinha água na cidade, a gente tava sendo procurado.
Ah, caralho, foi de boa, né?
O cara não pode, não podia ele mesmo, né, carregar na boca dele.
Daí, tipo, se os guardas vissem a gente pegando água ali, eles iam atrás da gente, porque ia ser estranho já. Daí o cara virou um bicho pra poder fazer um negócio, sabe? Esse é o momento, tipo, cara, não acredito que vocês estão fazendo isso. Esse é um momento maravilhoso.
Gênio. Muito bom.
É que nem esse negócio do. É que esse daí era, é a druida, né?
Sim.
Que vira bicho, né? Acho que druida e. É o druida e tem mais um que é mais bicho grilo, assim, né? É o.
O
Que é
druida.
do viol... Não, esse não tem
Ou
o
o
Kuzu.
bardo? O
O
bardo.
bardo, é, exato. Esses são os dois personagens que eu teria vontade de jogar, se
É,
fosse.
o bardo é full roleplay, tá ligado? Tipo, no combate ele vai dar um buffzinho, vai fazer alguma coisa, mas, tipo, o bardo é pro roleplay. Aquele cara full carisma que vai sair conversando com a galera e tal, resolvendo os negócios na lábia.
O lance do druida, principalmente, é que ele também tem habilidades que deixam o mestre com problema para resolver. Porque você pode virar um rato e entrar por um buraco. Foda-se, muitos dos problemas que o cara quer fazer, não. Vocês foram presos, tá. Eu viro um rato e saio da cadeia. Devo lá
É,
buscar.
sempre vai ter que ter a algema contra feitiço, né?
É, sempre
Exato.
vai ter que ter umas paradinhas assim. Só que, tipo, ao mesmo tempo, o personagem mais legal que tem, por causa que não, precisa mexer tal negócio. Eu vou virar um alce.
É, ou tá no meio de uma sala que o Tucano, acho que no primeiro, né? Que ele vira um elefante, rinoceronte, sei
Acho que
lá, uma
é o
coisa assim.
rinoceronte no meio da
Isso
sala
que
que nem cabe o rinoceronte.
é. Só que no final ele é pego de novo, né? Não adianta nada.
Sim.
O bardo é um que eu já vi as pessoas jogarem, mas eu nunca curti muito, cara.
É, eu. Tipo, o cara tem que estar muito inspirado pra jogar de bardo, tá ligado? Ele tem que, tipo, já tá bêbado, sei lá, pra desenrolar.
Não, e um negócio que eu já vi que é legal, que daí quando o cara é bom de violão, bom de música, tipo assim, o cara tava
Nossa.
tendo as aventuras, daí tipo, em algum momento ali ele parava e ele conseguia tipo, fazer uma musiquinha, sabe? Tipo, vou cantar ali no bardo. Ele ficava dando uma dedilhada no violão e a gente tava desenvolvendo a história e tava realmente acontecendo a história ali.
Interessante.
É, isso é legal mesmo, né? Isso realmente é
Tinha
massa.
música sobre as nossas aventuras. É.
Props é uma coisa a favor, né?
Mas o legal do RPG é isso, né? Tipo, você começa jogando, bonitinha a história, tipo, passa uma, 2 horas e já tá totalmente envolvido naquele bagulho, né? Você, tipo, tá sentado na mesa, você consegue imaginar o cenário onde você tá, imaginar, tipo, como é que é os teus companheiros, assim. Isso é muito da hora, mano.
Eu não sei, e eu, tipo assim, eu ainda tenho uma parada de fazer personagens, de, tipo, pra desenvolver mais. Eu sempre gosto, tipo, de pensar muito bem a história dele, por que que ele faz as coisas, sabe? Tipo assim, eu gosto de imaginar como ele foi desenvolvendo os trejeitos dele, sabe? Eu acho legal essa essência que você pode colocar no personagem, não. Por que que ele usa tais roupas? Por causa que ele é de uma região diferente, por causa que ele viveu isso.
É, tem uma coisa até na hora de você interpretar o personagem, que é, às vezes você não precisa fazer um negócio que faz sentido, né? Você tem que fazer o que faz sentido o teu personagem fazer, não o que você faria, né?
Sim.
Eu lembro de uma parte que eu acho que a gente tava sendo atacado, e o meu personagem, né, era um orc bárbaro, logo ele tinha que ser um cara meio tongão, assim. Daí eu simplesmente, tipo, não reagi na hora, né, ao ataque do inimigo, porque eu tava, tipo, fingindo que eu tava perdido. Que eu acho que era o que o meu personagem faria no momento.
Não, mas o Nova, beleza, você fez isso aí, tipo, de acordo com o roleplay, mas teve uma hora, mano. E tipo, nível 1, ele tinha, sei lá, um urso do outro lado do muro, e você pulou o muro pra socar o urso. O Rodrigo só não te matou porque era, tipo, a primeira hora de jogo, sei lá qual que é.
Cara, eu lembrei uma que eu fiz nesse jogo que foi muito bom, tipo assim, 10 minutos que a gente começou a jogar. Daí tinha aquele, a gente tinha uma ilha lá que não, ninguém podia puxar arma, né? Que senão a galera matava. Tinha que ser só no soco. Daí começa uma briga no bar lá, a primeira coisa que eu faço, eu dou uma estalada de dedo, faço uma magia pro cara puxar a faca. Daí os malucos matam ele no silêncio, bem constrangedor.
É, exato. E isso é uma coisa que eu não tinha pensado que poderia acontecer. Foi uma ótima ideia.
Tipo assim, não, eu lembro muito bem o Lucas falando: caralho, o Gustavo já matou alguém.
E tem outras coisas que eu acho massa de fazer. Tipo, é assim, eu nunca fiz um personagem, nunca, né, nunca fui personagem. Mas no, tem outros modos de RPG, né? O Tormenta, que tem uma classe de bicho lá que os personagens têm uma peculiaridade, assim, que eles são viciados em alguma coisa. Tipo, eles têm que, sei lá, ser cleptomaníaco, construir alguma coisa, sabe? Tem que ter alguma coisinha que eles gostam muito. E o personagem, aquela raça lá, não pode abrir portas. Tipo, eles não podem sair das salas. É uma coisa assim. Eles não podem sair, eu acho que é isso. Eles não podem abrir a porta pra poder sair.
Vampiro.
Então, tipo um vampiro, só que é o contrário, né? Aí ele entra, ele chega numa sala, ele abre a porta, daí deixa a porta calçada, sabe? Ou alguém tentando ameaçar ele e o cara só ameaça fechar a porta. Daí ele sabe que se ele fechar a porta, ele vai ter que ficar, o cara vai ter que ficar esperando alguém entrar pra ele poder sair. Aí, sabe, tipo, essas coisinhas assim, tipo, ah, meu personagem odeia isso. Quando ele vê isso, ele vai ficar louco, ele não vai ficar, sabe? Ele vai ter essa reação aqui em relação a isso. Ele, sabe, você já escolher coisas ruins pro teu personagem, já escolheu os defeitos dele.
É, tipo eu gosto de fazer o personagem roubado, né? Tipo, o cara stealth, que dá crita pra caralho, que não toma muito dano porque não tá na porrada. Então, tipo, colocar esses limitadores pra mim é um negócio que, tipo, dificulta, tipo, faz eu pensar mais, tá ligado? Tipo, eu não gosto de ter essas desvantagens, assim, então é da hora por esse lado, assim.
Nem que você diga assim, ah, ele tem medo de água. Uhum. Aí ele tá num barco, ele vai ficar no meio do barco, agarrado no mastro, assim. Caralho, eu não posso, o que eu tô fazendo aqui?
Cara, esse
tempo... Uma maldiçãozinha, alguma coisa assim, eu acho isso muito massa.
Esse tempo eu tava pensando num personagem que talvez seja o que eu vá fazer pra esse RPG. Não sei se for fazer um D&D ou alguma coisa. Mas, tipo, uma das graças que ele, por exemplo, eu ia buscando coisa diferente ainda. Daí eu comecei a criar toda a estrutura pra fazer um fighter que na real era um gaúcho. Daí eu pensei até no estilo de luta. Tem um jeito do fighter lá que funciona perfeito. Daí ele usaria o poncho dele, o pala com um escudo e uma espada curta e talvez um chicote. Daí, tipo,
enquanto... da hora.
Em todo é aquilo que você falou no episódio, né, das lutas lá.
Aham. Daí eu ia fazer todo um estilo de personagem que ele ia estar o tempo todo contando alguma história sobre demogualismo, sabe? Da vez que fui atacado por uma onça e não sei o que, da vez que eu fiz isso, da vez que meu compadre fez aquilo. Só pra ficar enchendo o saco do jogador também.
É, isso é legal, isso eu gosto também. Isso é uma coisa, né, que você dizer assim, se... Esse cara aí, ele vai falar, esse personagem, ele vai falar um monte de história e algumas delas podem até ser verdade, mas as pessoas em volta ali também tem que sacar que... Pensar, mas o meu personagem, ele ia acreditar nessas histórias? Ele ia levar a sério esse cara? Ele ia... Sabe, tipo, a reação... Minha reação em relação a esse cara contando umas asneiras. Às vezes o teu personagem, no começo da história, ele tira uns 20, sabe? E daí ele começa a contar umas mentiras? Todo mundo deveria acreditar, né? Porque o cara, do nada, ele é capaz de fazer todas essas coisas aí e tá contando isso aí? Deve ser verdade, né?
Não, e daí também um negócio do contexto, né? Por causa que daí você tem esse personagem, sei lá, ele era um cara que trabalhava no campo e peleava de vez em quando. Daí tem o maluco que é militar, já foi pra guerra, os caralho vai olhar. Não, nem fudendo que você fez isso, caralho.
É, também.
Eu já fiz muita coisa, eu não fiz isso.
Então, gente, a gente tinha que planejar agora, né, a nossa... Qual vai ser a nossa próxima aventura? Qual vai ser o próximo RPG que a gente vai jogar?
Cara, volta no Cthulhu, mano.
Eu também, eu acho que a ideia do Novo fazer a história dele seria muito interessante.
Terrorzão mesmo. Que engraçado isso, né? Seu Rodrigo odeia ouvir de filme de terror e agora tá querendo jogar um joguinho de terror.
Ah, é? E vai ser com a luz apagada, vela.
Caralho. Vamos jogar de madrugada isso daí.
Galinha preta.
A gente ia jogar na fazenda.
Nossa, na fazenda.
Comprar um bode preto pra deixar do lado.
E caracterizado, né?
Esses daí de Cthulhu, cara, parece que, pra mim, assim, vendo, parece que eles são... Ou o cara é padre, ou o cara é cientista, sabe?
Ex-militar.
É ex-militar. Não, em tudo, né? Em todos os RPG, o cara sempre é ex-militar, né?
É porque pega bem na época ali da Primeira e Segunda Guerra, né? Então, tipo... Não,
e daí também você já pega um background legal pra você roubar no teu personagem, né? Que daí você já vai ter, tipo... Acho que o Cthulhu, o padre, ele tem habilidade de... Melhor pra ter sanidade. Daí, tipo, é mais vantagem. Você ser um militar, ex-padre, que você vai lutar, você vai ter uma porra de habilidade e você vai ter vantagem dos testes.
Caraca, mas também, é. Isso daí é um... Sabe, o que é isso? Militar-padre, velho.
Militar-padre. Ué, sempre tem no filme de guerra um padre, cara.
É verdade, né? No Resgate do Soldado Ryan, uma das cenas mais foda que tem, né?
Sempre tem um cara que carrega a Bíblia lá, velho, e é isso. Apesar que eu acho que essa história ali, eu não sei se ela encaixaria ali com o Call of Cthulhu, velho. Porque, sei lá, velho, esse daí ele parece ser muito grande, sabe? Tipo, não parece uma história onde vai ter pessoas normais, sabe? Sempre você tem que ter alguém com alguma habilidade muito especial. Eu gostei desse dali que o Gustavo falou, desse outro sistema, velho. Eu acho que encaixaria melhor.
Não, vamos procurando.
Eu não tô vendo agora o sistema de Cthulhu, eu não conheço o sistema ainda. Só que eu acho que o contexto da história que a gente falou, ele já é perfeito pra fazer uma história de Cthulhu. Por causa que nem a história de ter pessoas pedindo bênção pra criatura, ter gente querendo destruir. Isso é uma coisa Lovecraft pra caralho. Ah não,
é mesmo.
Surgiu numa vila uma criatura diferente. As pessoas vão lá ver e começa a ter uma histeria. Isso, tipo, é perfeito pra uma história de terror.
É, tem um negócio lá de sanidade mental, né? Que o cara tem, sei lá, pontos de sanidade.
É um dos principais, tipo, artifícios do sistema do Cthulhu, tá ligado?
Tem, isso ia ser foda, velho. É, mas tô desenvolvendo aí, tenho desenvolvendo.
Já tem uma semana, cara.
Caralho, uma semana?
Sim, já
domingo, semana que vem.
Pô, já domingo, cara.
Sim.
Não, mas domingo a gente tem que criar os personagens, então.
É, verdade.
Não, mas a gente já
tem
pode
mais ou menos a história aí, né, cara?
A gente já pode começar a jogar, mano.
Caralho. É, eu vou tentar fazer o primeiro capítulo.
Não, não é tentar, cara. Você vai ter que fazer.
Você vai ter que conseguir. Ah, que a história... Ah, assim, o grosso da história já tá feito, né? Porque já foi até contado lá no episódio. Só que o negócio é que tem que desenvolver as coisas que vão acontecer no meio ali, né?
Ah, mas não vai ser, tipo... A gente vai contar essa história que a gente fez no, na história que o Gustavo fez. Não vai ser...
É, só que eu vou fantasiar mais, né?
Ah, tá.
É, você vai ter que criar mais, senão a gente já vai saber o final dele.
Não, exatamente, vai ter que ser um negócio, viu? Tô pensando, se for usar esse sistema, vai ter que ser viajado, né? A parada.
É, tipo, tem que pensar que não. A gente vai lá ver na clínica, só que daí a gente vai ficar preso e vai ter todo um pânico lá dentro. E a gente sai, tem pessoas perseguindo a gente, daí, tipo, dá pra fazer uma aventura assim, sabe? Tipo, não a história necessariamente, não só essas etapas. Não, tem que investigar tal coisa, tem que ir numa biblioteca. Daí nisso vai rolando alguma coisa.
Viu, eu acho que a gente tem que adaptar essa história e colocar, tipo, há 100 anos atrás, tá ligado? Pra combinar mais com o clima.
Eu acho que seria... Sabe o que daria pra fazer? Manter a nossa ideia de, tipo, a história se passar em diferentes épocas. E daí os personagens, eles podem ter algum tipo de relação, tipo, entre os tempos, sabe? Você tem um personagem bem novo no primeiro momento... No segundo, o teu personagem tá mais velho, e daí os outros personagens trocam. Os podem ser filhos dos outros, ou podem ser outros personagens.
Caralho, mas deve demandar muito do novo isso.
É. Caralho.
Vai ser complexo. E logo pra primeira vez, né?
Uhum. Eu não sei, uma sugestão também de... Que quando eu joguei o Mundo das Sombras ali, Mundo das Trevas, toda a ideia da história é tipo assim, não... A gente tava numa cidadezinha, interior dos Estados Unidos, anos 70 ali. Cada um era um... fazia suas coisas, ia... se encontrava na rua, esse tipo de coisa. E começa a acontecer, tipo, um cataclisma, uma possessão demoníaca na cidade inteira. E vai acontecendo um apocalipse na cidade. Daí, por exemplo, não. Meu personagem, ele dava aula. Tava na escola lá. Daí a coisa, tipo, começa... o tempo ficar muito feio lá fora, começa a acontecer umas coisas estranhas. Daí, quando ele vai sair, é nocauteado, e quando acorda, tipo, tá tudo escuro, tá uma névoa na escola, não consigo ver mais do que 6 metros na minha frente, de uma criatura ataca uma pessoa que tá junto comigo, daí, sabe? Toda a situação vai ficando cada vez pior, 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 e os personagens vão chegando mais perto uns dos outros.
Entendi. Mas eu acho que, sei lá, uma história, esse tipo de história de terror ali, eu acho que acaba que é mais roleplay do que realmente vai ter um combate ali, né?
Sim.
Por exemplo, esse que a gente tava... Dos que a gente. Os bichos ali que a gente criou, um deles, né? O assassino, é só o assassino, né? Ele não tem minions. Ele não vai ter alguns bichinhos pra se enfrentar depois.
Daí cabe no meio do caminho. Você fazer a tua história, tá ligado?
É, então. Desafio, né? Esse que é o negócio. Eu acho que acabaria que seria, tipo, muito mais o roleplay mesmo ali do que partes assim de ação.
Mas daí, se a gente for jogar essa história, a gente vai jogar, tipo, a gente sendo o personagem? Ou como é que seria?
Então, essa daí é uma discussão, velho. Que a gente tem que ter.
Ah, eu não sei, se você... Sei lá...
Porque eu vejo duas opções, ou pega, tipo, os bichos e adapta pra, tipo, uma época mais antiga, 1900 e pouco, assim, pra gente criar outros personagens, ou vai ser com a gente mesmo jogando, tipo, na época atual, daí eu não sei se ficaria tão bom, tá ligado? Acho que dava pra pegar o grosso da história e adaptar numa história meio Call of Cthulhu mesmo, tipo... Período Primeira, Segunda Guerra, assim.
É,
botar os bichos.
Eu acho que o contexto histórico é muito mais favorável pra ser uma história mais antiga.
Com certeza.
É que também a gente tem um problema se você passa, por exemplo, 2023 a história. O cara não sabe o negócio, puxa o celular. Daí é foda.
É, tem que ter um negócio de estudo e... Até tirar do Brasil o negócio pra ter, sei lá, tipo, mais contexto histórico ainda.
Nossa história vai se passar na Nova Zelândia. Tem que ser um negócio absurdo.
Eu acho que tem que ser um guarda da Europa, né? Pra poder sofrer mais com a guerra.
O Lucas só jogou D&D?
Só D&D.
É, eu vou olhar entre os dois sistemas ali, o que o Gustavo falou e o Call of Cthulhu, e eu vou ver qual que vai combinar mais, cara.
É, às vezes se o Nova quer fazer um RPG assim, tipo, mais focado em nessas coisas que tem em todo filme de terror, ele pode dizer o estereótipo de personagem que ele quer, e daí no dia a gente decide, assim, mais ou menos, quem faz quem, como mais ou menos, sabe?
É que eu tava gostando da ideia...
Todo mundo na mesma linha, né?
É, de ser tipo as três histórias ali, né? Que a gente fez uma trilogia. Daí a primeira, né? Que seria o do assassino. Ela tem que ser full ali, o jovem estereotipado dos Estados Unidos, tá ligado? Filme de terror. Tem que ser lá, ser o grupo de jovens, vai pra cabana, fazem merda, tá ligado?
É, mas, por exemplo, esse episódio, essa parte da história, vai ser tipo umas dois, três encontros daí pra poder fazer só essa parte.
Sim, eu acho que daria mais ou menos isso.
Por causa que ele dá pra fazer realmente a parada do que eu falei de os personagens envelhecerem.
Nossa, você tem que planejar até o que o personagem vai ser no futuro, daí.
Não, você não precisa planejar, você pode só escolher depois. Se ele sobreviver.
É.
Se ele sobreviver.
Com base no trauma dele, né?
Pode ser que teu personagem vá pro manicômio.
Caralho.
Daí é foda, né? O personagem lá, o histórico dele fugiu do manicômio. Depois.
É, mas a ideia é boa, a ideia é boa. Acho que esse é o tipo de coisa que pra gente não ficar, os jogadores não ficarem muito controlando muito, ou saberem muito o que vai acontecer, tem que ficar na mão do mestre, né? Não tem muito como fugir.
Mas o negócio que eu tava pensando agora, que boa parte do negócio de Cthulhu é realmente informação sobre o universo de Cthulhu, sabe? Sobre deuses, sobre como funcionam rituais, sobre as pessoas irem atrás de informação e, tipo, saberem muito sobre os personagens, sabe? Agora que nem o Mundo das Trevas, ele tem um sistema bem mais livre para você. Então, por exemplo, a ideia do homem-cavalo ali, de investigar e fazer esse tipo de coisa, eu acho que funcionaria bem melhor em Cthulhu. Só que essa ideia da cabana, por exemplo, eu acho que faria mais sentido usar o sistema de Mundo das Trevas.
É, e Nova,
Oi.
trocando o saco pra mala também, nada a ver. Como é que você fez pra. Porque você tá escrevendo, meio que escrevendo, né? O que você tá fazendo.
É, eu comecei.
O quão detalhado você fez? Porque eu fiz assim, ó. Quando eu fiz um, aí o Gustavo foi fazendo em conjunto aqui, né? Quando o Gustavo. Tipo, eu tentei fazer junto com o Gustavo, porque era pra ser continuação, né? E, cara, o Gustavo fazia muito mais detalhado do que eu fazia. Eu fazia detalhado, sabe? Mas o Gustavo fazia muito mais detalhado. E eu fazia até detalhado, mas com o tempo ia cada vez menos, né? Cada vez mais. Não improviso, mas cada vez. Quanto mais passava a história, mais eu sabia o que eu queria pra frente, sabe? E daí foi ficando cada vez menos. Mas aí, quando eu fui fazer junto com o Gustavo fazia muito detalhado. Aí eu achava que não andava o processo de pensar o um negócio. Então daí teve que fazer separado. Quando você tá fazendo, o que você pensou, assim? Qual foi o teu processo ali?
Então, basicamente, eu tô fazendo o seguinte: eu pego assim, eu descrevo o cenário ali o máximo que eu consigo, tipo, o cenário que você vai estar agora, descrevo o máximo que eu posso dar de detalhes ali. E eu escrevo em vermelho embaixo o que é pra acontecer. Daí eu, sei lá, né? Vai ter que ser no improviso dali, porque eu vou descrever o cenário, né? E eu vou, na hora, dizer a situação que você se encontra, né? E descrevendo como é que tá, o que tá acontecendo. E basicamente isso daí tá em vermelho, né? Não tá um negócio que eu vou ler na hora, sabe? É um negócio que eu tenho que entender, né? O que, que o cenário atual e explicar para vocês, né? Ou você acha que é mais, sei lá, mais certo eu já escrever o que eu vou falar na hora?
Não, eu gostei do que você falou dessa parte do cenário. Eu achei isso bem interessante, na verdade. Não tinha pensado nisso. Isso parece um método bem de escritor, né? De livro, assim, parece. Não sei como é que é um método para escrever um livro, mas soa, sabe?
É que eu acho que pra situação é o mais adequado, né? Por exemplo, a parte inicial lá, que vai ser numa rua escura e vai ter uma igreja. Você descreve a igreja, você descreve como é que é a rua, descreve mais ou menos como é que tá a cidade no momento, sabe? Daí assim, por exemplo, eu não vou saber pra que lado que ele vai virar da rua. Então vai ter que ser meio que no improviso. Não adianta eu pegar e descrever, ah, ali na esquina vai ter um mercadinho e tal, tal, né?
É, isso é uma coisa também que eu pensava assim. Porque o cara. Uma coisa que eu penso, que eu até penso quando que eu pensei quando eu fiz. Porque digamos que o cara diz assim pra mim, ele vai, vou virar a esquina, que nem você falou. Mas, cara, se vocês estão indo pra frente, você tá indo pro objetivo principal, você vai virar a esquina. quadra, cara. Não importa qual esquina você vire, vai ser a
objetivo.
Quadra certa, sabe? É, exato, não importa. O mundo vai ser criado quando você virar, entendeu? Então, não é como se já tivesse pré-definido.
Exato. Sei lá, o cara tá correndo pela floresta. Ele sempre, assim, não importa pra que lado que ele vai. Vai ter o galho ali embaixo, ele vai tropeçar.
É, exatamente.
Você vai ter que fazer um teste nesse galho.
Se o cara entra no mar, digamos, não importa pra onde você quer, se você tem a melhor bússola do mundo. Você vai pra onde eu quero, sabe? Não importa. Você vai pra ilha que você tá indo ou você vai pra ilha que eu quero que você vá. Não importa o que você quer.
É que eu acho que é o jeito mais adequado, velho, isso que eu, pra mim, pelo menos, né? Porque você dá o norte, daí na hora você vê como é que você vai fazer isso.
E, cara, quando você tá mestrando, você fala, cara. Sério, nos dias que eu mestrei, cara, eu terminei o dia pensando assim, nunca falei tanto na minha vida.
Levar meu bujãozinho de água.
É. Sei lá, eu gostaria de só se fosse pra falar uma coisa mais sobre os itens mágicos ou adaptáveis pra qualquer situação, né? Que seriam mais pra roleplay do que pra ataque, sabe? Que eu acho isso uma coisa que traz uma criatividade pra cenas muito mais interessante do que você poder dar mais 4 de dano.
Sim. Eu acho que na aventura que a gente jogou, do D&D, você tinha me dado uma capa de invisibilidade, um negócio muito roubado, tá ligado? E daí fica muito, muito bom de adaptar em situações. Eu lembro que tem uma hora que a gente teve que invadir uma prisão pra resgatar alguém, algum negócio assim, tipo, eu fico a capa de invisibilidade, acho que fico novo no meu bolso, um negócio assim, foi muito engraçado.
É. Ou sei lá, você quer carregar alguma coisa junto com uma mochila, você enrola a tua capa na mochila e carrega a mochila nas costas, sabe?
Caralho, velho, lembra assim, disso daí? Que eu criei uma mecânica, assim. Lembra, velho? Que eu criei a mecânica do escudo, cara?
Ah, que quebrou um tronco?
É, tipo, toda vez que depois de uma batalha eu perdi meu escudo e eu tinha que fazer outro. Que era pegar um tronco de madeira, quebrar ele, dar uma sorte de sair um escudo dali. Né? Sair um negócio
pegar uma porta, pegar alguma coisa, né? Como se fosse... isso é legal, isso é uma coisa interessante.
O que eu acho interessante esse negócio dos recursos limitados, sabe? Você tem algumas coisas ali, você tem que se virar com elas, né?
É redução de uso, né? Por exemplo, né? Também.
É igual tipo arco e flecha, tá ligado? Todo mundo que tem arco e flecha tem flecha infinita, tá ligado? Porque ninguém fica contando essa merda, tá ligado?
Sim.
Mas daí também entra numa questão, por exemplo, eu gosto de personagens que sejam puramente alguma coisa. Então, por exemplo, eu não gosto do rogue que tem magia, eu não gosto do fighter que tem magia. Ou se é rogue, ou se é fighter, ou se escolhe uma classe que tem magia, caralho. Daí, tipo, esses personagens que você pode misturar, aí eu já fico meio... dá uma brochada, sabe? Por causa que daí você fica muito recurso pra fazer. Eu não tô lá tocando espadada e do nada eu jogo uma feitiço, pô.
É, o rogue que eu jogava, quando a gente chegou no high level, eu lembro que eu tinha uns feitiços também.
É que no D&D acaba que todo mundo tem algum feitiço, né?
É.
Até o Bárbaro, velho, tinha um caminho lá que ele virava, sei lá, um cara da floresta ali, um cara que cultua os deuses, tem algumas magias de sei lá o que, velho. Eu fui pro lado oposto, né, o meu negócio era fúria.
Não, o Bárbaro ainda, tipo, tá, ele pode ser, tipo, o cara que vai virar o ancião da vila, sabe? O curandeiro do grupo dele. Daí você vai pegar um fighter, porra, e vai meter magia no cara. Ou então, tipo, que nem o próprio Rogue, cara. Tá, o maluco era ladrãozinho de rua, vai aprender a jogar esse feitiço do nada agora.
Daí é foda.
É o high level, né?
É, mas esse negócio...
As classes que eu menos gosto é porradeiro, mano. Eu acho muito raso, tá ligado? Por mais que o cara se esforce pra fazer algo profundo, sempre vira só aquele cara que dá porrada e é meio retardado.
Eu acho que tem mais facilidade em trabalhar, tipo, trabalhar personalidades, background de personagens porradeiros do que criar conjurador.
Não, é difícil, facilidade... Né? Facilidade com certeza, mas tipo, você vai pegar um cara que faz um background foda de um sorcerer, de um feiticeiro, e ele vai comparar com o cara que é só o porradeiro. Tipo, é muito mais legal, tá ligado? Do personagem que não é só o porradeiro.
E a mecânica dos de sorcerer, de mago e tal, cara, é difícil, é muita coisa pra pensar. Der ponto de magia, daí você pode gastar tais gastando tais pontos por descanso. Daí tem as padrão que... Daí você tem que escolher bem quais padrão que é. Daí você tem que ler toda vez pra lembrar quais são. Nossa senhora, é difícil, sabe?
Daí que eu acho que é o momento que dá pra você resumir um pouco, né?
Sim.
É, exato. Esse é o momento que, vamos mandar um roleplay aqui, é isso aí, tá ligado?
Só que, por exemplo, você vai pegar um clérigo ou então um paladino, o maluco você, tipo, é obrigado a fazer isso antes. Você tem que anotar, não, eu vou preparar essa magia e essa magia. Saca? Não é só você escolher na hora a parada que você vai fazer. E isso, tipo, cara, você precisa de muita organização, você precisa ler a porra do livro inteiro pra ver as magias que você pode usar.
Daí é foda, né, velho?
Ah, é, a gente pode combinar na...
Ah, vamos dizer assim, ó, você pode soltar umas 5 magias ali e não abusa.
Caralho, não abusa, caralho.
A gente tem que combinar na próxima que for jogar e tiver magia, spellbook, esses negócios, já, tipo, já escolher o que você quer antes de começar a aventura, tá ligado? Senão fica 3 horas só o pessoal escolhendo os poderzinhos.
Você vai upar no meio da aventura? Cara, demora muito tempo pro seu conjurador, por causa que muda as regras às vezes.
Sim, cara. É isso que dá uma brochada de usar conjurador. Você fica, não, cara. Então eu vou ter que pensar tudo isso, daí eu tenho que ler toda vez. Mas uma coisa legal é, tipo, pra fazer a magia, você tem que juntar as mãos. Então se você machucou uma mão, você não vai poder fazer essa magia, sabe? Ah, essas coisas também pra diminuir o teu personagem só porque você escolheu. Porque quando você fosse fazer essa magia, você vai conseguir colocar a mão na cabeça e você... Sei lá, tá muito machucado, não consegue pôr a mão na cabeça. Então você não vai conseguir fazer essa magia.
Nossa, velho, imagina. O mestre pega, captura o cara que faz magia e corta a mão dele, velho. Pronto, acabei a brincadeira.
Mas daí é foda, tá ligado? Porque o cara ia ter que se virar, tipo, pra reformular o personagem no meio da aventura, né?
Isso é da hora. Exato.
Mas aí também o cara tem que ser criativo em umas paradas. Que nem, por exemplo, acho que é o feiticeiro. Que uma das opções que você tem é você ter um grimório, você abrir ele pra você ter as palavras, né? Daí, por exemplo, eu vi uma vez a ideia que um cara teve que, em algumas culturas da latino-americanas, eles tinham um método de escrita através de cordas, de contagem por corda. Eles faziam nozinhos e iam contando. Daí poderia fazer um mago que daí, tipo, no meio do combate, o maluco puxa uma corda, começa a dar uns nós e fazer umas paradas. Daí, tipo, quando ele termina de fazer um nó, sai uma magia. Isso seria criativo pra caralho, isso é muito legal de ser utilizado.
Mas daí desce um santo nele, ele dá os nós, daí passa a mão ler. E daí faz uma magia.
É, tipo isso. Daí, tipo, como se o cara estivesse escrevendo ou estivesse fazendo uma runa em alguma coisa, sabe?
Uhum,
dá os nós, certo? Ali faz uma runa de nós, e daí faz magia. E dependendo, pode ser até mesmo... A corda pode ser parte da magia, sabe? Você poderia, por exemplo, não, essa magia vai te dar proteção. Daí você pega essa corda, dá uns 3 nós, joga no pescoço do amiguinho, amarra de novo ali, daí ele tá protegido.
Legal.
Qual será a música, então, de hoje?
Caralho.
É, você acha que a vida é moranguinho, cara?
Bom, a gente tem o bardo. E que tinha que ser a música do The Witcher lá. É um bardo. Fazendo...
Mas qual das duas? A do Tossa Coin ou a do Butcher?
A do primeiro, né? Da primeira temporada lá.
Da moeda.
É, bom.
A outra eu nem lembro.
A outra eu não conheço.
Burn. É legalzinho, não é ruim, não.
Cara, eu falo pra você que eu não terminei a segunda temporada. Saiu a terceira agora e nem a segunda eu vi.
Eu não consegui também, cara. Foi muito ruim.
Então, se você gostou desse episódio, por favor, deixe seu like, nos siga aí em todas as redes sociais, aqui no Spotify, Deezer, onde você estiver escutando, dá um coração, um like, o que der aí pra dar. Nos siga no Instagram, @puganaorelha, e recomenda pra um amigo, e tchau, tchau.
É isso aí, galera, tamo junto.
Valeu, rapaziada, é nóis.
Falou. Of elves at his hooves did they revel. They came after me with masterful deceit, broke down my lute and they kicked in my teeth, while the devil's horns minced our tender meat. And so cried the witcher, he can't be bleed. Toss a coin to your witcher, O Valley of Plenty, O Valley of Plenty, oh. Toss a coin to your witcher, O Valley of Plenty. At the edge of the world, fight the mighty horn that bashes and breaks you and brings you to more. He thrust every elf far back on the shelf,
high up on the mountain from whence it came. Ah, he wiped out your past, got kicked in his chest. He's a friend of humanity, so give him the rest. That's my epic tale, our champion prevailed, defeated the beast.